No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Vereadora de Cuiabá apresenta projeto que prevê a criação do aluguel social para mulheres vítimas de violência. Lei equipara direitos e garante licença maternidade para a mãe que adotar criança. E a Tenente Coronel PM Mirela Martins diz que levantamento mostra que a Patrulha Maria da Penha salvou a vida de mais de 3 mil mulheres em 2021. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada, Deus, pelo dia, por essa oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. Olha, nós temos um dia maravilhoso hoje, uma entrevistada fantástica que com certeza você já ouviu falar. Nós estamos falando aqui da Tenente Coronel Mirela Martins. Ela é a nossa convidada de hoje e nós vamos assim conversar sobre uma questão extremamente importante para mim e para você que nos ouve. Olha, mas isso vai ser daqui a pouquinho, logo mais após o intervalo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como foi anunciado, nós temos uma entrevistada muito especial, que é a Tenente Coronel Mirela Martins. Ela é graduada em Segurança Pública, pós-graduada em Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos pela nossa Universidade Federal, especialista em Gestão de Segurança Pública e também tem curso superior de Polícia com ênfase em Estudos de Comando Estado-Maior, pós-graduando em Planejamento e Gestão de Projetos de Prevenção à Violência contra a Mulher e mestrando em Violência Doméstica e de Gênero pelo Instituto Europeu Campus Stella. A Tenente Coronel Mirela, ela pertence à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ela é uma ativista, eu falo ativista feminista. Tem 23 anos de experiência de Polícia Militar, sempre atuando na segurança pública e principalmente na temática de violência doméstica e policiamento comunitário. A Tenente Coronel Mirela atualmente está como coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e coordenadora estadual do Programa de Policiamento Patrulha Maria da Penha, tantos esses e outros projetos e atuações pela Polícia Militar de Mato Grosso. Mas, Tenente Coronel Mirela, para nós é uma satisfação muito grande tê-la aqui no programa Atitude de Mulher. Seja bem-vinda.
Obrigada, professora. A satisfação é nossa. É uma alegria imensa estar aqui com a senhora. Aceitei o convite de pronto, porque é sempre um prazer poder conversar com a senhora, ainda mais sobre esse assunto que muito nos toca, né, como feministas.
Com certeza. A satisfação eu sei que é minha e sua também, que está nos ouvindo aqui, né? Mas, Coronel Mirela, eu estou falando coronel, já estou profetizando. Amém. Que em breve vai estar galgando esse posto, né, na nossa Polícia Militar. Nós entrevistamos já algumas mulheres, companheiras de luta, ativistas, feministas, que têm um trabalho prestado para a nossa sociedade. E a gente sempre destacou assim, isso exigiu ousadia, conhecimento para ocuparem certos espaços. A exemplo desse que você ocupa, que na concepção de algumas pessoas, certos espaços foram feitos pelos homens e para os homens. Então, como que foi a Emirella, né, e para ela se tornar hoje uma tenente-coronel da Polícia Militar?
Olha, professora, foi algo, para mim, foi bastante natural, posso dizer, né? Eu, a minha família foi uma criação bem rígida, né? E para mim não foi muito difícil me adaptar ao militarismo, né? Mesmo porque vários parentes já eram militares quando eu decidi seguir a carreira. E é algo que eu me apaixonei de pronto, né? Por conta da missão, né? De servir ao outro, servir à sociedade. Mas, assim, logo no início, né, da minha carreira, dentro da instituição, foi possível perceber as questões de gênero, né? Mas, assim, ficou mais evidente para mim no momento em que a Lei 11.340 foi promulgada, né? Na época, Mato Grosso foi o primeiro estado a implantar uma vara de violência doméstica. E, na oportunidade, eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça. A partir dessa oportunidade que eu comecei a ter o contato com a violência contra a mulher, né? Todos os tipos de violência, não só a doméstica.
E começou a perceber como que se dava essas relações, né?
Exatamente. Aí foi quando ficou evidenciado para mim que aquelas coisas que acontecia, que eu já observava, né, e que não me limitava, foi algo que eu aprendi, né, na minha criação, que era questões de violência de gênero, né, que eram questões de gênero já estruturadas, né, dentro da instituição, mas algo que foi plenamente superado por mim, como eu disse, né, não, em nenhum momento eu permiti que essas questões me limitassem dentro da instituição, né?
Na verdade, serviram de desafios.
Exatamente.
Né?
Ah, isso aqui é de mulher, isso aqui é de homem. Nunca foi limite para mim, né? Eu sempre provoquei, fui atrás, assim, não, eu também quero participar, eu também quero fazer, eu também quero aprender, eu também quero desempenhar a função. Então, foi sempre nesse sentido e, assim, tudo com muita tranquilidade, sabe? Assim, se incomodei alguém... Não senti a perturbação para mim.
Bom, se alguém se incomodou, o problema não era seu, né?
Exatamente.
Era de quem se sentiu incomodado.
Não,
e com certeza, não só na sua condição, como de outras mulheres, né, que alcançaram esses espaços dentro da estrutura, principalmente da segurança pública, a gente sabe que a presença da mulher incomodou sobremaneira,
sim,
né?
Sim.
Incomodou sobremaneira, mas felizmente as mulheres são ousadas, corajosas, se capacitam para exercer as missões que lhes são colocadas, né, no cotidiano.
Inclusive, professor, eu sempre honro as pioneiras, né? As primeiras mulheres que entraram na polícia. Essas, sim, eu imagino que devem ter... Imagino não, eu, né, conheço várias histórias de desafios que foram superados, né, por elas. E assim, eu honro elas porque elas que abriram as portas e consolidaram esse caminho para a gente. Né?
Nós vamos agora para um breve intervalo e vai vir aí, né, aquele boletim informativo para você ser sempre aquela pessoa mais informada da sua cidade.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. A vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, do PT, apresentou o projeto de lei que prevê a criação de uma política de aluguel social de casas para mulheres vítimas de violência, onde elas possam viver com segurança e seguir com suas vidas. Edna explicou que muitas mulheres não conseguem romper o ciclo de violência por não ter para onde ir e não querem ir para a casa institucional, pois isso as impede de ter uma vida normal. A vereadora lembrou que uma em cada quatro mulheres do país
já sofreu algum tipo de violência e Mato Grosso é um dos estados mais perigosos para as mulheres. A Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação no último dia 6 um projeto de lei que assegura às mulheres vítimas de violência doméstica atendimento prioritário na Defensoria Pública do Estado. Com a aprovação da lei, fica garantido o direito de assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso às mulheres vítimas de violência de qualquer natureza, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, nível educacional, idade e religião. As vítimas terão prioridade ainda porque, muitas vezes, elas estão ameaçadas de morte. Congresso Nacional promulga emenda constitucional que garante 30% do fundo eleitoral para candidatas mulheres. De Brasília, a repórter Luciana Castro tem os detalhes da informação.
A partir de agora, partidos políticos são obrigados a destinar no mínimo 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral às candidaturas femininas e a distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. O texto consta na Emenda Constitucional 117, promulgada pelo Congresso Nacional. A relatora da proposta na Câmara, a deputada Margarete Coelho, acredita que a Emenda Constitucional será um divisor de águas na promoção da participação feminina na política. A deputada Soraya Santos foi uma das autoras da ação judicial que garantiu o financiamento proporcional de candidatas mulheres na eleição de 2018. Ela acredita que, graças à mudança, 77 deputadas foram eleitas naquele ano. Segundo ela, houve um crescimento significativo em relação às eleições anteriores, quando 46 deputadas conseguiram uma vaga na Câmara.
As mulheres não gostam de política. Mentira! Nós somos ativas, militantes, participamos, somos maiores em filiações partidárias.
Neste ano, o fundo eleitoral será de quase 5 bilhões de reais, enquanto o fundo partidário terá 1 bilhão de reais. De Brasília, Luciana Castro.
O governador Mauro Mendes sancionou a lei que desburocratiza e atualiza os direitos e as garantias das servidoras civis e militares à gestação e à maternidade. Com a sanção da lei, entre outros benefícios, o governo do estado equipara os direitos entre as servidoras gestantes e adotantes, simplifica o procedimento para concessão de licença maternidade e assegura às mães de bebês prematuros ou com deficiência a possibilidade de permanecerem por mais tempo com seus filhos. Segundo a lei, a servidora que adotar terá direito ao mesmo período de licença maternidade concedido à servidora gestante de 180 dias, sem distinção entre maternidade biológica e adotiva ou qualquer prejuízo da remuneração. Aconteceu em Cuiabá, no auditório do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, no início do mês, o seminário A Participação das Mulheres Constrói Novas Realidades e a Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar das Mulheres. O evento foi realizado por mulheres ligadas à militância política e à economia solidária. Na ocasião, foram lançados dois comitês de luta voltados ao debate da condição das mulheres e à economia solidária. Agora eu devolvo o comando do programa Atitude de Mulher para a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Tenente Coronel, a Polícia Militar de Mato Grosso, a gente sabe que adotou uma série de medidas, de políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E isso principalmente em relação à mulher, né? Então, assim, vocês instituíram, tomamos conhecimento que instituíram um programa interno na polícia. Mas, assim, o que motivou a Polícia Militar a adotar programas dessa natureza?
Então, o primeiro fator, né, que provocou a necessidade de criar esse programa, o programa Apoio, foi justamente o fato de termos policiais envolvidos com violência doméstica, né? É uma situação bastante delicada enquanto instituição, enquanto profissionais, né? Para o policial em si também é uma situação bastante delicada pela figura que ele representa, né? Ele ali é o defensor, o protetor da lei, então é uma situação contraditória, né? Estar numa situação de autor de um crime, né? E aí essas situações de violência doméstica, nós sabemos o quanto ela é estruturada, né, na cultura patriarcal, no machismo, como ela está presente na nossa sociedade desde a sua constituição. Então, é algo que a gente precisava trabalhar para enfrentar essas raízes, né? E aí foi a proposta de criar um programa, assim como a exemplo do que é feito esse trabalho externo, né, para o público, para a sociedade, um trabalho em rede, integrado com outras ações, ou seja, não é uma ação única, né? A gente procurou estruturar esse programa em 4 eixos para termos ações integradas para fazer esse enfrentamento por todas as frentes necessárias. Então, tem a parte disciplinar, que é algo que a gente já executava, né, pela corregedoria, a responsabilização administrativa pela conduta dele.
Mas só isso não é suficiente.
Não era suficiente, exatamente. E aí também temos o eixo psicossocial, que a gente busca dar atenção às questões psicológicas e sociais, mas de forma individualizada, né? A própria Patrulha Maria da Penha fiscalizando as medidas protetivas de urgência que são que o policial militar tenha que cumprir também. A gente também faz essa fiscalização com nossa tropa. E o eixo novo, né, que é a atividade que nós inovamos nesse programa, que é o Grupo Refletir. É um grupo de reflexão para policiais militares autores de violência doméstica. Porque o conflito existe, né? Sempre vai existir. Mas a forma como a gente lidar com o conflito que é a questão, né? E separar essa situação do profissional, né, desse comportamento de profissional, ele não exercer essa função dentro das suas relações, né, pessoais, relações familiares, né, separar. Ele entender que existe essa divisão, né, não está sempre fardado, né, sempre incorporado no policial militar. E a gente tem buscado, a exemplo de outros, né, agora nós vamos monitorar para ver os resultados, mas estamos confiantes. A exemplo de outros grupos que já foram desenvolvidos de reflexão com agressores, né, com reincidência bem pequena, e estamos confiantes, né?
Agora faremos um pequeno intervalo e voltamos logo logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. Estamos entrevistando a Tenente Coronel Emirella, que já nos contou aqui um pouquinho da sua história de vida, o que ela teve que superar para atingir essa posição num espaço que até então era considerado apenas espaço para homens. Falamos dos programas desenvolvidos internamente dentro da Polícia Militar de Mato Grosso, mas agora eu penso que vai ser um momento extremamente importante, porque tem um dos programas que tem se destacado muito pela sua eficácia, que é o Patrulha Maria da Penha. Então, Tenente Coronel Emirella, saiu um relatório acerca desse trabalho recentemente, né? Quais foram os resultados?
Esse relatório foi, nós fizemos uma prestação de contas, né, para a sociedade e principalmente para os parceiros que atuam em rede com a Patrulha Maria da Penha, para mostrar, né, a eficiência desse trabalho e também a gente identificar, né, o que pode ser melhorado dentro dessa política de proteção, né. No ano de 2021, de janeiro a dezembro, nós ativamos algumas más patrulhas, né, que a gente tinha no estado. Em 2020, tínhamos 12 patrulhas ativas. Em 2021, a gente finalizou com 27 patrulhas ativas. Então, a gente teve um aumento aí de 61%, né, de ativação de patrulhas
no estado,
né, distribuídas no estado. E isso aí refletiu também na quantidade de pessoas, de mulheres acompanhadas, né, de medidas protetivas de urgências fiscalizadas. No ano de 2021, nós recebemos 7.612 medidas protetivas do Poder Judiciário, direto do Judiciário, que envia para a Polícia Militar para a gente poder fiscalizar por meio da Patrulha Maria da Penha. E é importante destacar, professora, que no estado inteiro, né, foram quase 14 mil medidas expedidas. Dessas 14 mil, mais de 7 mil foram só para a Patrulha Maria da Penha fiscalizar, mais da metade, né? Então, é algo assim que a gente acredita como um sinal de confiança no trabalho que nós exercemos, né, através da Patrulha Maria da Penha. E dessas 7.612 medidas, nós acolhemos 3.177 mulheres, né, porque cada uma delas geralmente recebe mais de uma medida protetiva de urgência. Sim. Né? Não aproximar da ofendida, não fazer contato com a ofendida, né? Então, enfim, e a gente fiscaliza cada uma delas. Cada situação dessa. E aí, a fiscalização dessas medidas protetivas são realizadas por meio de visitas à ofendida, né? À vítima. Visita na sua residência ou um local que ela indicar, que ela sugerir, né, como mais adequado. E nesse sentido, nós fizemos 3.927, quase 4 mil visitas para as mulheres acolhidas da Patrulha Maria da Penha no ano de 2021. E aí, como nós trabalhamos em rede, né, porque a importância é essencial, inclusive para o sucesso e para a eficiência da patrulha, né? A rede, ele nos possibilita também fazer enfrentamento da violência doméstica em várias frentes, porque nós sabemos que as causas são multifatores, né?
Sim.
Então, entre esses fatores, existe vários que não estão relacionados diretamente com segurança pública, né? Então, a patrulha entra na residência nesse núcleo familiar da vítima e se depara com outras situações que fogem da competência de atuação da Polícia Militar. Vamos supor situações de assistência social, de educação. E aí, e a gente sabe que todas essas situações acabam, dependendo, né, situação grave, acaba forçando a vítima até retornar com o agressor.
Voltar para esse ciclo de violência.
Voltar para o ciclo de violência para poder garantir a alimentação dos filhos, garantir, de repente, até a própria alimentação, né, devido à dependência financeira, à dependência emocional. Então, quando a gente depara com situações como essas, né, e outras, a patrulha faz um encaminhamento para as outras instituições que compõem essa rede, justamente para fazer o atendimento, para evitar que isso seja um fator para ela retornar.
Você sabia que a desembargadora Maria Erotiz esteve aqui? Ela fez uma afirmativa extremamente forte. Ela falou: município que não tem um conselho dos direitos da mulher ativo e uma rede de proteção não deveria nem existir, não deveria ser reconhecido como um município.
Professora, a senhora me permite só constar mais
três informações
importantes sobre o resultado da Patrulha. Sim. Maria da Penha. Que de todas essas mais de 3 mil mulheres acolhidas, nenhuma delas faleceram, né? Foram vítimas de feminicídio enquanto acolhidas da patrulha.
A efetividade principal,
que é o nosso objetivo, né? Fiscalizar o cumprimento da medida, evitar novos episódios de violência doméstica, reincidência, né? Porque essa mulher já pediu socorro para o Estado, então ela não justifica ela ser violentada de novo.
Sim.
Né? E a evitar o feminicídio. Então, dos casos de reincidência, de mais de 7 mil de medidas que a gente fiscalizou, nós tivemos 123 casos de reincidência e 110 descumprimento de medidas. Né? Desse total de 7 mil, apenas 110 foram descumpridas. O que dá 99% de efetividade na fiscalização.
Extremamente importante.
Isso, e 96% de efetividade para evitar os casos de reincidência.
Nós vamos agora para um breve intervalo e, por favor, anote essa dica. Ela vai para você.
Mulher em Sintonia.
As mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro.
As eleições estão chegando e a participação feminina nesse processo é fundamental para o país. Mas muitas estão com os títulos cancelados ou ainda não tiraram o documento. Então a dica de hoje é um alerta de que o prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral está terminando. Todas as mulheres e homens a partir de 16 anos têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo de votar nas eleições de 2022. Faltando menos de um mês para o fechamento do cadastro eleitoral, Mato Grosso ainda tem mais de 300 mil títulos cancelados. Os atendimentos podem ser feitos pelo site do TRE, MT, ou presencialmente, nos cartórios eleitorais, além dos postos nas unidades do ganha-tempo do Estado. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. Infelizmente, já finalizando a participação aqui da nossa Tenente Coronel Emirella, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Mas antes das suas considerações, Tenente Coronel Emirella, nós gostaríamos que a senhora anunciasse aí para quem está nos ouvindo quais são os números que podem ser acionados para denúncia. Porque às vezes as pessoas passam por situações e falam assim, o que eu vou fazer agora? E talvez pode ser até num lugar longe de uma delegacia, de algum aparato estatal que ela possa socorrer. Eu sei que tem alguns números que podem ser acionados.
Nós temos o número, o 190, né? Que é o universal.
Universal.
todos conhecem, né? Esse número ele é destinado para aquelas situações em que está ocorrendo o crime ou que acabou de ocorrer, né? É o mais indicado para esses momentos, porque a gente consegue acionar uma guarnição a mais próxima, né, de onde está a vítima para fazer o atendimento imediato, né? E aí, a partir desse primeiro atendimento, ela ter acesso a todos os outros demais serviços que disponíveis pela rede, né? Outro número também, e aí algo que a gente procura, inclusive, incentivar, né, trazer, assim, inclusive, essa reflexão que a violência doméstica e familiar não é problema apenas do casal, né, da família, e sim de toda a sociedade, porque o reflexo é direto. Daria outra entrevista se a gente for falar sobre os reflexos para poder despertar essa consciência no cidadão, né? Então, temos o número 181. Ele é um número de denúncia, né? Pode ser uma situação que já aconteceu, né, alguns dias depois, né? Não precisa ser no momento. E, inclusive, para denúncias anônimas, né? Na verdade, o 190 também recebe denúncia anônima, mas como ele está muito focado para essa situação de urgência e emergência, a gente faz essa divulgação separada. Mas o 181, ele recebe denúncias anônimas, né? Inclusive, porque a gente percebe muito que o cidadão vem com aquele discurso de não querer se envolver, né? Tudo bem.
A gente falou muito sobre isso.
Não é a atitude do cidadão,
né? Em briga de marido e mulher, ou de homem e mulher, não se mete a colher. A gente fala que tem que se meter, sim. É uma questão de salvar vidas.
Exatamente. E esse se meter, a gente fala, é até bom detalhar, que não é a pessoa em si, né, ir lá diretamente e não intervir na violência que está ocorrendo.
Poderá estar correndo risco, né?
Sim, exatamente, né?
Mas pode acionar através desses números.
Exatamente. Esse intervir, esse meter a colher é justamente ligar no 190 na hora que está acontecendo, né? Ah, já aconteceu, eu tenho um vizinho aqui que todo dia eu ouço barulho, acredito que seja violência doméstica, porque é uma gritaria, um pedido de socorro, enfim. Liga 181, faz uma denúncia anônima. Essas informações vão ser encaminhadas para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e vai abrir uma investigação. Essa mulher vai receber uma visita, esse homem vai ser intimado para depor. Enfim, vai abrir uma investigação e vai descobrir se realmente está ocorrendo uma situação de violência doméstica, de crimes, de ação pública incondicional, que independe da vontade da mulher, o Estado tem obrigação de agir na proteção dela. E aí também, da mesma forma, a partir desse momento, ela tem acesso a todos os serviços disponíveis, né, pela rede para sua proteção. E o 97 também, assim como o 181, né, para denúncias, que é o número da Polícia Civil, para depois iniciar um processo de investigação. E tem também as delegacias especializadas de defesa da mulher, na Carminho de Campos, né, ela trabalha, ela é das 8 às 18, no horário de expediente. Aí tem o plantão de violência doméstica que fica no bairro Planalto, na Avenida Dante Martins de Oliveira.
É,
24 horas, né? Então, situações de violência doméstica que ocorrer de madrugada, final de semana, procurar essa delegacia também, né? Está lá de portas abertas e preparados também para receber a vítima de violência doméstica. Em Várzea Grande, nós temos também uma delegacia especializada de defesa da mulher. Eu só não me recordo agora o nome da rua, mas é no centro, ali perto do terminal. Também com uma equipe de delegados extremamente dedicados à temática e prontos para recebê-la. A Patrulha Maria da Penha, ela é um pós-ocorrência. Então, a gente não tem o número que nós temos, ele é fornecido direto para a vítima no momento em que ela é acolhida pela patrulha. A gente não tem um número, a gente não divulga o número deles, porque senão acaba se tornando 190.
Inverte, os papéis.
Ali a atuação deles é pós-ocorrência, então a gente procura preservar, porque senão eles não vão conseguir fazer esse serviço. Mas, de qualquer forma, a gente tem um número de contato para dúvidas, para, enfim, orientações, né? E até possíveis encaminhamentos para a patrulha, que é o 99987-4092. 99987-4092.
Bom, gente, o nosso tempo acabou. Que pena. Eu sei que você falou assim, eu queria ouvir mais, mas infelizmente não dá. Vai ficar para uma outra oportunidade. Tenente Coronel Mirella, muito obrigada por compartilhar conosco tamanho conhecimento, sabedoria e um trabalho valiosíssimo.
Eu que agradeço em nome da Polícia Militar. E pode contar com a gente, estamos sempre prontos à disposição para servir e proteger a sociedade, inclusive com informações que a gente acredita que é um caminho muito eficiente para a gente prevenir também situações de violência doméstica.
Bom, encerramos por aqui e saiba que uma vida digna e sem violência é possível. Denuncie sem medo e você, não se omita, salve uma mulher. Até a próxima semana.
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.